motherfuckers! Sejam bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e, como diria Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem.
Aqui é o Luiz e eu estou só esperando os mimimis.
Fala galera, aqui é o Ronaldo e jogos, mulheres e bebidas, esse é o jeito de esquecer os seus demônios.
Fala galera, aqui é o Tominhas e a gente vai falar sobre um anime hoje que é Slice of Life, indicado pra toda a família.
É isso aí, pessoal. Começar mais um Joystick Buster, esse que é o podcast com os maiores nomes do podcast alternativo do Brasil.
Nem existe isso, você tá inventando palavra.
Que triste, né?
E hoje nós vamos falar de Devilman, esse sucesso que a Netflix lançou aí. É um anime muito, muito incrível, muito incrível, muito diferente, muito...
Foi o primeiro anime, inclusive, que foi hardcore de fato, né? Que introduziu a parte hardcore nos animes em geral, né? Que antes era só aquelas coisas bonitinhas, né?
É, porque se você acabou de assistir Devilman Crybaby no Netflix, e você imagina que essa é uma ação original completamente, na verdade ela não é. Devilman Crybaby é uma adaptação de um mangá dos anos 70.
Não, e se você for buscar os mangás, tem tipo várias versões da mesma personagem, assim, a mesma pegada do primeiro. Tem várias releituras, assim, das pessoas. Não sei se outras pessoas fizeram, mas tem realmente várias releituras.
Tem várias adaptações. Ele é um mangá muito clássico.
Eu pensei, vou ler aqui, né? Aí eu achei, tipo, mano, uns 10 mangás, eu falei, nem fudendo.
Tá, mas vamos falar agora sobre o que esse mangá se trata, né?
Mas pra começo de conversa, a gente vai começar sem spoilers e depois a gente vai pular pros spoilers.
Exatamente.
Tá, mano, isso a gente já tinha acordado já. Menos isso. O Tominhas quer contar o final do negócio.
Então, tá, vamos
porque,
lá.
Porque aparece o herói dele no final. Oi.
Lois, dá uma sinopse pro pessoal aí como é Devilman Crybaby.
Posso fazer? Deixa eu fazer.
Se você não gostar, você pode fazer a sua. Pode ser?
Tá, eu vou fazer a da versão original do Netflix.
Eu também.
Ai, caramba.
Até porque é o assunto de hoje, né?
Então, não, mas vocês estavam falando do mangá de 1970, eu não sei onde é que vai vir isso.
Foi só um comentário, desculpa. Né? Só pra ilustrar que existia uma obra antes, não era? Mas o Devilman Crybaby é conta a história de um jovem rapaz que é chamado pelo seu amigo pra ir pra uma balada e, nesse meio tempo, insere os testículos de um demônio nele. Então, nesse momento, ele passa a ter um desenvolvimento um pouco exacerbado, assim, do seu potencial físico e das suas ações no dia a dia. Chegando a ganhar o poder, que eu achei impressionante, assim, acho que é o melhor de todos que ia aparecer na série, assim, que é de colar o lençol no teto do quarto. Por favor, Ronaldo, continue a fazer a sua parte.
Não, na verdade, eu queria falar sobre essa adaptação do Netflix, né? Como os meus amigos já falaram, é uma releitura de um mangá dos anos 70, só que atualizado aos moldes dos dias atuais. Então, a premissa principal são os demônios contra os humanos, né? E ainda existem os meio-demônios ou meio-humanos, aqueles humanos que não foram transformados completamente em demônios.
São os Devilmans, que são homens, um corpo de demônio e coração de humano.
Isso. Só que aí que tá, eu pensei que o Hideki ia fazer um resumo melhor.
Ah não, pode contar agora aqui. Não importa a minha que coisa, tem a sua antes.
Não, já pode começar já, Renato? Pode então. Então, a premissa principal, que é contado de uma maneira um pouco enganosa no final, é que todos os humanos são capazes de virar demônios, e a partir do momento que você aceita esse demônio, você vira uma outra pessoa. E aí, o Devilman, na verdade, ele é um meio caminho disso. É uma pessoa que ela não se transforma em demônio completamente.
Tem um coração humano ainda.
Ela tem compaixão pelos humanos e a força de um demônio.
Existe toda uma discussão dentro do próprio anime sobre preconceito. E ele escalou nesse preconceito para vários tipos de situações. Não só homossexualidade, porque ele também trata de sexualidade, mas como preconceito com estrangeiro, preconceito com diferente.
Ah, isso.
E isso ele trata de uma maneira que é foda.
Meu coração agora, mano.
Porque existem situações onde você imagina que, por exemplo, você nunca na sua vida pensaria que você ia ter compaixão por um demônio. E esse anime faz você ter compaixão por um demônio.
Opa.
Ele te coloca em situações, né, onde a pessoa de virtude é o demônio. Onde ele é o perseguido. E você vê e fala, Por que vocês estão fazendo isso, gente? Vocês... Analisem os fatos.
Posso colocar um adendo no seu comentário?
Pode.
O Crybaby, ele morreu pra nos salvar.
Porra, velho.
Pena que... E ainda assim não conseguiu, né?
Então, já joguei um... Joguei um spoiler. Me corte.
Ai, ai. Para pra pensar nisso, hein? Existe uma batalha acima dos céus.
Ó. Spoilers.
É, pera aí.
Não. Calma, pode falar. Pode falar por cima.
Existe uma batalha acima dos céus. Nossa, agora eu perdi o fio da meada. Pode deixar.
A linha.
Não, porque isso não é bem um spoiler. Se você acha que é um spoiler, não é. Entenda que demônios estão invadindo a Terra. E isso é um cenário apocalíptico. Então você tem que ter isso em mente. Isso não é um spoiler, porque isso acontece logo no começo.
É, o Devil May Cry Baby é basicamente apocalipse.
Exatamente. Pô, o primeiro episódio, que eu acho que não é um spoiler você falar do primeiro episódio, que é o episódio introdutor, é exatamente um amigo que é um cara mega gênio. O cara virou.
O Ryo, né?
Isso, o Ryo, ele virou doutorado da faculdade, ganha maior grana.
Com 16 anos.
Isso, ele faz umas pesquisas. E ele descobre que os demônios estão invadindo a Terra por meio de uma pesquisa de um professor que era amigo dele e tal.
Que virou um demônio.
Aí ele vai atrás do amigo dele de infância, o Akira. E ele precisa do Akira para ajudar ele a combater esses demônios. E nesse meio do caminho ele acaba transformando o amigo dele em um demônio, sem querer.
Sem querer não, por querer.
Cala a boca, porque isso é spoiler, velho.
Mas, não, ele fez no começo, ele chegou pro demônio e falou, ele fala, qual que é o nome do demônio?
Ah, não, ele fala no começo, ele fica falando Amon, possua
Amon, possua ele.
Mas sabe o que acontece? Isso que vocês estão falando é spoiler, porque ele não tem essa ciência na época que ele faz isso.
Mas ele fala, ele tá falando pra possuir o amigo dele.
Mas ele tá fazendo isso inconscientemente.
Mas ele fala, né?
Quem tá fazendo aquilo não é o Ryo, e por isso isso é um spoiler.
Não, como assim?
Não.
O Ryo.
O Ryo só descobre a origem dele no 8º episódio.
Tá bom, não. Ok, mas o John falou que falar do primeiro episódio não é spoiler. E o Thomas falou que ele fez conscientemente. E tá certo, porque o Ryo, ele tá falando durante a gravação que ele tá fazendo pro demônio possuir o amigo dele.
Ele gritou isso aí.
Mas, gente, ele faz isso inconscientemente. Ele só
mas
tem
ele
noção.
Fala. Então,
mas
você
aparece
vê,
no
você
episódio,
vê que ele tá fazendo.
Entendeu? Não é tipo.
Ele tá lá, ele tá matando todo mundo lá na balada. Aí,
ele tá fazendo bosta no lugar lá pra instigar o demônio.
E filmando o.
Então foda-se, já vamos meter
não,
um spoiler.
Não. Posso tentar fazer a sinopse do primeiro episódio?
Faz. Sim,
então,
faz o
Akira, né? Depois de muitos anos sem ver o amigo, acaba encontrando ele por um acaso, enquanto o Ryo ele salva.
O Ryo ele tá indo atrás. Dele.
E aí depois eles se encontram e o Ryo, ele fala sobre essa lenda e esse estudo que ele tá fazendo sobre demônios. E ele chama o Akira pra ir pra uma balada que falam que é uma das baladas mais pesadas que tem no Japão e que fala que lá já houve casos de aparecerem demônios lá, né? Por conta da música, do sexo e das drogas.
E tem uma temática satânica a balada também.
É o sabarão.
É, tem uma pegada mais satânica e psicodélica, né? E aí eles vão. O Akira vai, que ele aceita ajudar o Ryo nessa empreitada, que na verdade até então é uma documentação, né? O Ryo levou uma câmera pra filmar a balada, né? Só que aí chegando lá, o Akira é deixado de canto e o Ryo, ele começa a provocar. Porque ele olha lá, todo mundo se pegando, se beijando, usando droga, assim, e ele olhou assim, não, mas não é isso que demônio gosta de ver. Demônio gosta de ver sangue. E aí ele pega e, pra chamar os demônios, ele quebra uma garrafa e sai cortando todo mundo. E aí, a partir daquele momento, pessoas vão começando a ficar mais afloradas, e aí o pau começa a quebrar, né?
Os demônios começam a aparecer.
Exatamente. Aí vira um verdadeiro bait pra demônios.
E aí, nesse meio do caminho, os demônios vão surgindo, o Akira se transforma no Amon.
É possuído pelo Amon, né?
Isso. Ele é um rei, ele é um herói dos demônios.
É uma coisa, vocês podem me explicar uma coisa? É, sim, os demônios, sim. Eles se afloram nos humanos ou eles possuem os humanos?
Eles se fundem aos humanos, entendeu? Aí vem quem tiver a maior força de vontade, entendeu?
Então o Amon estava naquela balada.
Mais ou menos. O que acontece é o seguinte, os demônios eles não têm corpo, eles estão num plano espírito. Só que eles conseguem se materializar através de outros seres. deles.
Uhum.
Então eles conseguem possuir um ser e se materializar no plano terreno. Só que existem indivíduos que conseguem sobrepujar a vontade do demônio.
Uhum.
Não se sabe bem o porquê, até porque na série Crybaby não se explica. Não,
é, exatamente.
É simplesmente a força de vontade, né?
E é aleatório, porque tem pessoas que viram demônio e conseguem controlar o demônio interior, tem pessoas que não.
E assim, talvez o mais explicável é que tem pessoas que têm uma tendência e uma capacidade melhor para, ou é mais sensitiva para esse tipo de coisa. Porque você vai acompanhar a série, você vai perceber que tem humanos que são infectados, ou que viram hospedeiros, né, de demônios, e tem outros humanos que simplesmente estão lá para virar carnificina, né?
É, mas a parte da vontade ser um pouco maior, pode não ser bem isso, mas porque até aparecem animais que viram, né, e você não sabe se, tipo, é porque o animal... Ou o demônio era muito fraco, ou porque o que fazia eles materializarem em outros seres vivos, que estava tipo, permitindo isso, queria realmente que aquilo ocorresse.
E aí, depois que acontece essa carnificina na balada, que o Ryo provoca os demônios e os demônios aparecem e acabam com o restante dos humanos que estão lá dentro, o Akira, ele acorda em casa com um corpo totalmente diferente. Parece que ele acordou, ele dormiu adolescente e acordou adulto com um corpo esbelto de um esportista, sabe?
É, que ele era atleta, né? Só que aí...
Não, ele queria ser.
Não, ele era atleta, só que ele era medíocre, né? Ele queria ser bom.
Muito medíocre.
Depois disso daí, ele simplesmente virou campeão da escola, né?
Ele saiu de um menino de 1,50m de uma noite pra um homem de 1,80m com a cara muito mais invocada.
Ele fez o que o Steve Rogers fez, só que o soro dele foram os testículos de um demônio.
Exato.
Ele é o Capitão América versão capiroto.
É, ele é o Capitão América dos demônios mesmo.
Ele é a versão Trump do Capitão América.
E assim, se você escuta a gente falar sobre essa primeira parte do anime, você, puta, deve estar pensando, ah, deve ser aquele shonen, babaquinha de superpoder e tudo mais.
No começo é isso mesmo, né?
Ele começa assim, ele é bem apelativo mesmo. O primeiro episódio, ele vai te mostrar um resumo de tudo que vai acontecer, menos algumas partes mais filosóficas e tal, que elas aparecem bem, nuances delas, mas os primeiros episódios são bem apelativos.
Cara, então, ó, só falar uma coisa. Isso é uma coisa, inclusive, que não me atraiu no começo, porque o começo, assim, os primeiros episódios, eles são, não mudando de palavras, é extremamente pornográfico o negócio, né?
É, são meio babaquinhas e forçados.
E pornográfico, é forçado o negócio, aí eu sempre que eu via isso daí, eu achava que eles estavam apelando porque não tinha uma história muito boa, né? Aí se você achar isso, vai até o final, assim, se força um pouquinho a mais, porque a história de fato vai mudar.
O primeiro episódio é justamente o Akira tendo o primeiro contato do que é esse, o mundo dos demônios, e a gente tendo o primeiro contato com o anime em si, né? Então a gente vai ter, enquanto o Akira tá tendo esse primeiro gostinho do que é ser um demônio e como é que é essa vida de demônio, a gente vai ter o gostinho de como é que vão ser os próximos 9 episódios. Então, vamos ver bastante carnificina, bastante sangue, e cabeças moídas e esmagadas, e sexo, e pelos pubianos e tudo mais.
Ele é bem visceral, né?
Não, e então, assim, essa primeira parte do colégio que estavam falando que era, foi ruim, né? Eu concordo, não foi, tipo, legal, me atraiu essa parte em si. Só que eles fizeram esse primeiro episódio assim, tipo, forte, que eles não iam mostrar nunca mais durante a série. Acontece só ali, depois ele não, tipo, não volta pro colégio. Não é, tipo, uma série cotidiana escolar, tá ligado? Não é, tipo, ele vai mostrar, tipo, os amigos aceitando ele. Não é, tipo, mano, foram os amigos dele aceitando ele. Já aceitaram, já, tá tudo de boa. Questionaram se ele usou droga ou não, usou bomba ou não. Paciência. E não fica nessa, batendo nessa tecla aí, tipo, de querer mostrar o dia-a-dia dele. Tipo, o dia-a-dia dele que se foda. Ele vai fazer as caçadas dele e paciência. Curte a história.
E quando o Tomias me falou desse passo dos primeiros episódios que desmotivou ele de assistir a série, eu fiquei imaginando sobre o ponto de vista dele e muitas outras pessoas também que devem ter visto e desistido do primeiro episódio por conta disso, que de fato ele é bem apelativo, assim, ele é bem...
Você tem a impressão, assim, que normalmente quando uma série é desse jeito, ela não tem muita história, né? Tipo assim, ó, não tem história, então vou apelar pra esse sentido.
Ele te entrega uma coisa que ele não tá te dando uma carga de importância pra aquela coisa, é gratuito. É totalmente gratuito a violência e a pornografia entregue no primeiro episódio. Só que quando você chega
nos primeiros, né?
Você chega no final da série, todos aqueles acontecimentos fazem muito sentido. Então toda aquela coisa que era gratuito, ela tem uma importância pro plot. Só que ele não te entrega. Porque um dos pontos mais positivos do Crime and Devil. O Crime and Devil Baby.
Isso aí.
Não, mas ó. Devil Baby Cry Man, né?
Devil May Cry Baby é os plot twists, cara. É isso, mano. Por mais que assim, você possa pensar na sua cabeça que, ah, não, mas o que aconteceu eu já esperava. Ah, não foi previsível. Não foi. Por mais que você pudesse vislumbrar aquela possibilidade, você nunca esperou que ia acabar daquele jeito. Ninguém. Duvido. A não ser que você tenha visto o material original. Mas se você não viu, você foi surpreendido como todos nós,
é verdade. Aqui. Não, e digo mais, você tá reclamando aí do começo, que era muito apelativo, tinha muito apelo sexual gratuito e tudo mais. Vocês estão questionando todo o cinema brasileiro, e eu acho isso errado.
É verdade.
Ai, ai. Não quero reclamação internacional nesse programa.
Coloca a musiquinha do Papaco no fundo agora, né?
Quanto às questões filosóficas do anime, o que vocês acharam da discussão que ele traz sobre preconceito?
Então, assim, a gente pode até tentar colocar um sentido, mas o final da série, ela mostra que, na verdade, o que ela tá querendo mostrar é justamente o que ela mostrou. Assim, não existe uma discussão além do que a problemática que ela já é aparente e é literal, sabe?
Então, e uma coisa que mostrou também, assim, que humano e demônio, no finalzinho ali, não tinha diferença nenhuma, né?
É, isso, exatamente.
Não tinha, até tinha, né?
Não, tinha diferença da natureza, mas...
O demônio matava pra comer, o humano era por esporte ali.
Exatamente, por maldade.
Você não achou que as situações foram usadas como alegorias pra toda aquela situação?
Como assim?
Por exemplo, você pega algumas cenas icônicas do decorrer do anime, essas situações de cargas mais dramáticas.
As mortes em geral.
Não, não, não são as mortes, as mortes são bem óbvias, mas algumas situações, alguns acontecimentos que tem, que dão viradas no plot muito grandes. E você olha e fala, puta, cara, pior que isso é verdade. E você começa a imaginar o ser humano naquela situação. E você vê que, de fato, cara, o mundo que a gente vive hoje parece que é só virar um switchzinho que vai tudo pro saco, entendeu?
Isso é verdade, cara.
E você vê isso dramatizado lá, dá uma carga de realismo muito grande. Quando esse anime foi feito, nos anos 70, ele refletia um pouco da realidade do Japão e do mundo em si. E ele era uma crítica a isso, a violência, as brigas de gangue, de yakuza, dessas coisas que aconteciam. E ele queria dar um reflexo da sociedade, mas um reflexo visceral da sociedade. E eu acho, eu não vou dizer com maestria, porque tem várias outras obras que fazem isso melhor. Mas para um anime, pro tempo de execução dele, ele faz isso muito bem, cara. Ele te mostra...
Um número baixo de episódios, né?
Ele com pouco tempo, com um orçamento que não deve ter sido muito grande, ele consegue te mostrar todos uma problemática do mundo e com uma crítica muito pesada a alguns temas, que eu achei muito boa, e de uma maneira, puta, sensacional, cara. Eu assisti essa porra desse anime em um dia só. Eu comecei a assistir, pá, 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 daqui a pouco, caralho, o que tá acontecendo? E eu não consegui parar. Eu, pelo menos, quando eu terminei de assistir, eu fiquei meio refletindo sobre esses assuntos e tal, sobre essas discussões que o anime levanta, que eu achei muito legal. Eu falei, só por falar mesmo, não consigo dar nenhum gancho pra vocês falarem nada.
Eu consigo falar mais ou menos o que eu consigo imaginar, como é que foi o mangá, né, que eu não li. E assim, e talvez não onde é que eu acho que a obra original, então, ela pode ter mais valor alegórico, assim, né? Se a obra é de 1970 e tem toda essa alegoria dos humanos conservadores tentando matar os demônios que estão tentando dividir a sociedade.
Rô, eu não sei se é exatamente essa alegoria que faz. Eu sei, por uma pesquisa que eu fiz pro podcast, que o mangá antigo também trazia críticas da sociedade.
Aí o que eu queria dizer? Falando desse jeito, talvez o discurso de 1970 era diferente, porque os humanos, os que eram considerados humanos no mangá, provavelmente eram pessoas, tipo, japoneses conservadores, digamos assim, né? Tipo, família, o japonês tradicional e tudo mais. E aí talvez você conseguiria fazer esse paralelo, porque enquanto você vê um japonês tradicional, conservador, com a sua família, lutando contra os demônios, você não tá vendo dentro do mangá um estrangeiro, um homossexual, ou então alguma outra minoria. E aí dá pra fazer isso. O que me faltou, na verdade, por isso que eu não consegui fazer essa alegoria na série, é que pra mim, todos os grupos de pessoas estavam lá como humanos tentando matar demônios. Então eu não consegui identificar a alegoria de quem era o demônio, entendeu? Pra tentar fazer uma metáfora. Por isso que eu acho que talvez na parte da alegoria, talvez o mangá ele tenha sido mais rico.
É, porque talvez o teve tempo suficiente, né, pra...
Tem isso também, né, que a série, ela aprofunda nos personagens
curtinha,
só o suficiente pra você ter algum tipo de carisma ou aversão a ele.
E eu quero saber de vocês, como vocês se sentiram no final da série?
Pra mim foi uma ótima resolução, dado o tempo curto que a série teve.
Eu também, foi uma resolução muito boa. Algumas coisas me deixou extremamente, que nem o John expressou ontem, que foi realmente o que eu senti. Foi que é o John? Que o cu caiu, né?
Acabou com o chute no saco, né?
É de cair o cu, no final é de cair o cu.
Então, antes, assim, um pouquinho no episódio 9, assim, mais ou menos, é de cair o cu. E o 10 foi de fato a resolução. Assim.
Eu achei legal que ele te fala qual é o final, um pouco antes. Ele realmente te fala qual é o final da série. E você vê ele lendo lá qual seria o fim da série e fala: não, pô, bom. Beleza.
Sabe uma coisa que eu gostei bastante do final? Foi que o arco de aprendizado, ou a moral do final, ela não foi dada para os personagens principais. Ela foi dada para o vilão.
Sim, vilão.
Isso que eu achei interessante, assim. Exato. Ele saiu um pouco da... A série, ela sai... Ela mesmo, como uma série, esquecendo enredos, ela foge muito dos clichês. Porque...
Exato.
Não é porque você é bom que você vai ter um final feliz, e não é só porque você foi mal que você vai ter um final cruel. O mundo independe dessas coisas, e você pode morrer, pode sobreviver, e não depende do seu karma, sabe? E aí isso foi bem legal. Então... É você meio que... Não existe como você ditar o que vai acontecer no final. Mesmo que você também não sinta que é um puta de um plot twist. Dá pra perceber que as coisas estão caminhando pra esse caminho mais alternativo mesmo.
Também achei legal que o anime, ele começa e termina com a mesma imagem, né?
É.
Sim.
Isso é. Até porque... Pelo estilo do diretor de arte, do Masaki Yuasa, ele é bem frenético, né? Ele tem todo um estilo meio neon, meio sem borda. Os personagens são deformados quando eles estão tendo ação.
O estilo é bem frenético mesmo, porque aí tem dois caras transando lá, o outro até machuca o cara de quatro. É foda, velho.
Não, mas aproveitando o comentário, o Ronaldo entrou, por favor, não leve pro lado sexual. Você acha que o pessoal do mimimi, eles vão, quando eles começarem a ver, eles vão levar esse personagem como uma ofensa?
Ele é um devil mesmo.
O cara lá. Mas ele é o único que é um filho da puta.
Ah, mas ele já era filho da puta antes disso.
Não.
Eu não acho que. Acho que não. Acho
que ele foi um cara de boaça, ele foi um cara que transformou por um motivo bom. Que ele se opôs ao bicho que ia possuir ele. Mas depois que começou a dar merda, ele foi o primeiro a falar: mano, eu quero falar que vai ganhar, quero que se foda o resto.
Então, ele na verdade mostrou que ele era humano, né? Simplesmente isso. Eles falam isso aí na própria série, falam assim: é mais um humano, entendeu?
Eu acho que o que aconteceu ali, Luiz, foi que ele simplesmente devolveu o que ele recebeu. Foi só isso. Ele não tinha por que se apegar e defender algo que não abraçava ele, entendeu? Então ele foi, mano. Pô, beleza, agora é assim, então vou ser assim.
Só que o Akira, ele passou por essa mesma situação e ele foi lá e mesmo assim ainda intercedeu. E aí começou a ganhar o carisma dos humanos. Não simplesmente desistiu.
É, então, você acha que o pessoal do mimimi vai falar, tipo, por que o cara que era hétero, ele, mano, protegeu a família dele lá, deu merda, ele falou, mano, vou segurar aqui o resto, e o cara que, só porque ele era...
Pra responder essa pergunta do Luiz, eu vou entrar na zona de spoilers agora, beleza?
Tá bom.
Beleza. Então vamos entrar na zona de spoilers agora. Toca a vinheta que eu tenho que melhorar, porque ela é muito bosta.
Zona de spoilers.
Então, Luiz, o que acontece? Deixa eu pegar o nome do cara que eu esqueci o nome.
Não, calma aí, enquanto você vai vendo aí, só pra deixar bem claro que eu sei que a diferença entre um ativista e um mimizento é uma diferença, mano, de toneladas de trabalho e esforço. Eu sei que o mimizento, ele quer um pouco de atenção porque ele não tem isso em casa, ele não tem isso. Mimizento é aquela pessoa que quando teve aquelas manifestações por, sei lá, 30 centavos do busão, ela ia pra tirar foto e falar que tá mudando o país. O ativista é quem tava realmente se esforçando. Então vou deixar bem claro que eu sei que pessoas que são ativistas, elas levam a sério esse ponto da sexualidade, do homem, da mulher, de qualquer outro tema. E os mimizentos, eles são os mimizentos, entendeu? Só pra deixar bem claro pra ninguém vir reclamar comigo depois que...
Então, mas deixa eu explicar o meu ponto de vista, porque eu acho que não vai ser uma questão importante. Primeiro, a sexualidade daquele personagem, que ele é homossexual, assumido entre aspas, mas a sexualidade dele não influencia em nada. Ele não é maltratado e nem julgado por ser homossexual. Ele sofre por não ter o parceiro dele. E ele ser homossexual e ser tratado como uma pessoa normal, eu achei excelente. E ele abdica da humanidade... Porque a humanidade abdica dele. Eu sei que ele matou uma galera e tudo mais, e ele causou esse problema todo. Mas ele abdica da humanidade com facilidade porque ele já foi rechaçado. E ele sabe que, beleza, fui rechaçado, não tem como eu me incluir de novo no mundo. Então se eu ajudar o cara a reconstruir o mundo, talvez não seja a melhor opção. Então que opção é melhor? Eu ir ficar do lado que tá vencendo. Porque o lado que tá vencendo, eu posso me incluir dos dois lados. Então eu vou sair ganhando. Então, o que que ele faz? Ele abdica da humanidade dele ali. E tendo humanidade como uma característica positiva, tá? Então ele fala assim, foda-se quem vai ganhar. Eu sou os dois, então eu vou do lado que tá ganhando. E é isso aí. E ele realmente não tem... Aquele personagem, depois do que ele faz no estádio, ele não tem motivos pra lutar por nenhum dos lados. Ele foi pro lado do Akira por um débito, porque o Akira salvou a vida dele. Aí ele fica lá com o Akira, mas aí ele fala, ah, foda-se essa merda, não... vou pro lado que tá vencendo. Então eu não acho que vão achar que tem alguma coisa a ver com a sexualidade, vão reclamar desse personagem em específico, porque não importa. Se ele fosse heterossexual, o plot podia ser igual, ia fazer diferença, né? Ele não é um cuzão porque ele é gay, ele é um cuzão porque ele é um
então,
cuzão.
Então, eu acho que, na verdade, a gente tá abordando esse assunto de uma maneira muito errada, cara.
Por que
não,
você acha isso?
Não, porque é justamente a sexualidade dele não tem nada a ver, eu não sei nem por que a gente tá colocando dentro do assunto, entendeu?
A gente tá na questão do mimimi, entendeu?
Porque o único personagem filho da puta, um dos únicos personagens filhos da puta que tem essa mudança na série, ser um homossexual, de fato, às vezes... causa uma estranheza, causa uma revolta nas pessoas. Elas, pô, tinha que ser o gay, né, pra fazer isso. Não podia fazer o hétero.
É que recentemente teve aquele caso do mano que abusou das meninas lá, que era ator. Aí depois ele foi falar que era homossexual. Aí, isso, aí teve um atrito aí, né. E, querendo ou não, tipo, o mesmo argumento que usaram pra aquilo lá, podemos usar pra isso.
É uma besteira enorme.
Cara. Não, galera ativista, o pessoal mimizento.
Não,
sim, tipo... não, é besteira. Foi só uma pergunta simples que acabou ganhando um tempo maior, mas tudo bem.
Na verdade, eu acho que também houve outras situações, assim, né? Mas o caso, ele foi um dos únicos personagens, devido à série ser muito curtinha, foi um dos únicos personagens que foi apresentado ter amor, tanto um amor carnal mesmo, quanto uma paixão, né? Uma paixão por um companheiro. E aí o que que acontece? Pra mim, no meu entendimento, depois que ele morre, nada mais importa, sabe? Então, tipo, ele se isola, ele não conversa com ninguém, principalmente quando ele tá trabalhando, né? Quando ele tá nas competições dele, já que ele é um atleta. Então ele não quer ouvir nada sobre morte ou sobre nada, porque senão ele vai pensar no amor da vida dele. E se ele pensar nisso, aí ele se descontrola, vira um demônio e aí acaba fazendo mais cagada. Na verdade, eu acho que ele não tinha desistido da humanidade em si, ele tinha desistido dele mesmo, por isso que ele não tava querendo ficar perto de humano. É, tipo, pra mim, eu acho que ele não tava punindo humano nenhum, na verdade, ele tava meio que ainda naquele círculo vicioso do luto, assim, sabe? Tipo, eu vou me punir porque estou de luto e porque estou me punindo, sabe?
É, faz sentido.
Gente, Uma coisa que eu percebi, a gente não falou de nenhum dos personagens, assim, diretamente, né? Vamos deixar isso.
É melhor falar com spoilers, né, deles, tipo, um pouco depois.
É, porque todos eles, como a série é curta, falar muito sobre as características deles acaba dando spoilers, né?
Sim, é, então a nossa discussão tá bem dentro do...
Tá,
discussão. Era isso que eu tava falando.
Então vamos falar um pouco sobre os personagens, cara. Assim... Quem viu a série e não sentiu o cheiro de cu sujo quando viu o Ryu, velho, é um tapado, mano.
Então, mas aquela que você mesmo falou que já esperava aquilo no final, e eu falei, mano, eu sabia que ele era o filho da puta, mas aquilo me surpreendeu, é verdade.
Eu não achava que ele era o rei dos filhos da puta, né?
O que aconteceu no final me surpreendeu, eu falei, mano, ele era filho da puta, eu tinha certeza, tava na cara. Falei, mano, é com spoilers agora mesmo, né?
Quando ele puxou a garrafa quebrada, começou a furar as pessoas, eu falei, mano, quem tá fazendo isso? Pra mim, até ele era um doido.
Meio babaca, né? É meio babaca, é meio doente mental. Mas quando ele mexe no PC do cara lá e deixa as surpresinhas pra mãe do cara.
Ah, isso, mano.
Aí eu falei, mano, certeza, esse cara, mano, ele é um arrombado de tão alto nível, velho. Mas, mano, ele senta no banco e encosta a bunda no chão, entendeu?
Mas, por exemplo, eu não reparei nisso. Mas todo mundo que muda, né, que acaba incorporando o demônio, fica com aquele olho puxado e a sobrancelha pequena, né? Ele, naturalmente, já tem.
E com a língua, amarela também.
É, o sangue é amarelo.
Eu queria reparar.
Isso eu não reparei também, da língua.
Eu reparei no gato, mano.
O sangue dos demônios são amarelos.
Não, a cor do sangue eu reparei, mano. Tô tipo a língua deles, entendeu?
Então, a língua
dependendo
muda.
Dependendo também, o dente fica dente cerrado. Mas aí, na verdade, eu tava reparando quando a Miko, ela recebe o demônio. Aí acontece a mesma coisa. Ela, tipo, aumenta 20 centímetros de altura, a barriga seca, fica com aquele corpo de alta performance. Aí o olho dela fica mais aberto na parte interior e mais puxado, assim, como se tivesse os cílios mais grossos, né? E aí ele pega... E a sobrancelha, ela fica mais curtinha e mais puxada pro meio. O Ryu tem esse perfil desde o primeiro episódio, na verdade.
Você colocou a foto aqui agora, eu reparei.
É, não dá pra reparar. Porque, na verdade, os outros você conhece de um jeito e eles se transformam. Aí dá pra reparar tudo que mudou. Só que como ele já é apresentado dessa forma, ele passou batido. Só que ele já tinha cara de demônio desde o primeiro episódio.
Isso aqui não é um demônio, né? É um anjo.
Pra mim, ele tinha cara de ser um filho da puta mesmo. Não, não.
Ele é tipo o Draco Malfoy, né?
Isso, ele tinha cara de ser um mauricinho só, porque o traço dele é igual ao dos outros humanos. Porque quando eles viram o Devilman, muda o traço. Eles ficam, tipo, a cor deles fica um pouco mais opaca, eles não são, tipo, corados no lado das pessoas, ou quase das pessoas. Então tem uma diferença, assim, mesmo na imagem deles quando eles se transformam. Ele tem a mesma imagem do humano, só que ele tem cara de ser filho da puta.
E uma coisa que você pode até levar como uma incoerência do anime é que ele quase morre no primeiro episódio. Então você não imagina que ele seja o demônio, nem que ele tenha poderes. Porque você fala, se o cara tivesse poderes, ele fritava os caras tudo ali. Ele quase morreu.
Não, mas os caras não iam machucar ele, não. Porque no primeiro episódio, quando
então,
ele tá lembrando...
Então, você não sabe disso. Entendeu?
Não, não. Mas é porque você não sabe. Mas desde o texto, quando você passa a saber, deixa de ser incoerência, entendeu?
E você não sabe e ele exatamente também não sabe.
Então, mas os demônios sabem. Tanto que o professor, no começo, quando ele relembra do que o professor tava falando pra ele, que era que ele tava falando na língua do demônio, que ele até então ele não sabia, que ele sabia, né, no caso, o professor fala que tava ali pra testar os limites dele, os poderes dele.
E o professor também era pra ter fritado ele ali, né, mano, se tivesse gravado.
Então, o professor, ele queria só testar mesmo ele, não queria, tipo, machucar ele, não ia machucar ele de toda maneira.
Tá, mas deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. A gente tá falando sobre o Ryu, né, a gente tem que primeiro explicar o que é o personagem, o Ryu, né. Ele é um amigo de infância do Akira, que é o principal, certo?
Certo.
E ele, tipo, meio que manda o Akira ficar matando os demônios, ele que indica, ele que faz os planos pra acabar com os demônios.
Ele é, tipo, o carinha da Blacklist, assim, ele tem a lista e ele manda o Akira executar.
Então, só que no final, ele descobre que, na verdade, já tá na zona de spoiler, né?
Já, pode ir.
Então, ele, na verdade, é o Satã em si, é o Lúcifer, é o rei dos demônios. E o que ele faz? Ele vira o jogo, entendeu? Que já que ele tá controlando a resistência, ele vira tudo ao contrário e faz o caos completo. Ele faz igual o Imperador lá no Star Wars 3, lá, que tá controlando.
Foi por isso que o Luiz falou que quando a série começou, ele tava achando o Ryu um filho da puta, mas depois, no final do episódio, ele falou, mano, esse cara é o cara mais firmeza que existe? Então, seu herói. Entendi agora. Que é o Lúcifer.
Tudo que ele te pede é uma cabra, então.
É Lúcifer ou Satã, mano?
Só beber sangue no cálice, né? A única coisa que você precisa fazer.
Isso, morninho. Tudo.
Cara, não sei dizer qual a diferença, não. Não entendo tanto de demônios assim pra dizer qual a diferença entre Lúcifer e Satã.
Na mitologia do Devilman, quando o anjo caído chegou à Terra, já existiam os demônios. Então foi ele que criou essa espécie. E como ele era poderoso, ele passou a governar os demônios, porque ele se identificou com eles.
Se eu não me engano, Lúcifer era o nome arcanjo dele, porque ele era um arcanjo.
Feito de luz.
É isso, cheio de luz.
Aí depois ele ganhou um apelido, mudou o nickname.
Capiroto.
Aí começaram a chamar ele de Pazuzu.
E agora ele residia no seu microfone. Exatamente. Do PC antigo.
Vocês sentiram um pouco de pena dele no final?
Com certeza. Porque no final ele aprendeu a ter empatia, né?
Então, dele eu não senti pena porque ele vai reencarnar de novo.
O que me aconteceu foi que acabou a série, ele sentiu dor por uma perda pela primeira vez na vida dele e eu fiquei curioso de saber como ia ser a próxima era da Terra. De um Lúcifer que tem sentimentos.
Então, uma coisa que eu senti, que eu tive a impressão, né? Porque tem várias versões do Devilman, né? Desde os anos 70. Aí eu fico imaginando, porque aquilo ali é um loop, né? Acabou aquela Terra e começou outra, né? Aí será que cada Devilman não é um loop desse? Porque sempre tem uma diferença um pouquinho só, né?
Eu queria saber se sempre o Devilman principal é o Amon, será?
Não, o Amon é o mais poderoso dos demônios, é assim que eles falam.
Ele é um herói entre os demônios, ele é muito forte, então ele, o Devilman virar ele, o Devilman principal, porque o Devilman é a denominação pra esses meio demônios, meio humanos, eu não sei, Devilman é uma nomenclatura, né? Só que ele é o primeiro que se intitula disso.
Devilman é um demônio com coração de humano.
Não, é simples. Tem os Devils, tem os Mans e tem o Devilman, que é tipo, é o misto, assim, é o que ainda não, ele não completou a transformação toda, entendeu? É tipo demônio barra homem.
É que eles não possuem, né? Eles se fundem com os outros. Aí como ele está se fundindo com os humanos, aí o humano pode, tipo, simplesmente deixar de existir se o demônio for forte o bastante, né?
Ele é sobrepujado.
Né? É sobrepujado. Ou então eles começam a conviver juntos. Então vira o Devilman, que é no caso um demônio e com um coração humano ainda, com os sentimentos humanos. Né?
Sabe o que eu achei da hora, cara? Meio que pulando um pouco assim, do demônio tartaruga, velho. Eu achei ele muito foda. O que mata a mãe do Akira.
Ah, sei, sei. Nossa.
O pai e a mãe.
O que eu achei foda dele?
Não, no caso ele é o pai dele, né?
É o pai, e aí matou a mãe, matou outros civis. E aí ele usa, na verdade, a cabeça ainda meio viva deles. Pra ele evitar ser atacado. A defesa dele é evitar ser atacado. Porque a carapaça dele são só rostos. E rostos são sensíveis, né?
Ele usa máscaras da morte
pra evitar ser atacado por alguém. Ele deixa essas máscaras como se fossem reféns vivos.
Foi outro que caiu o cu da bunda. Nossa, aquilo ali, mano, foi... A mãe dele falou, não vem pra cá que eu tô morta já. Não vem, é uma armadilha.
Esse, ele me doeu um pouco. Não me doeu muito porque não desenvolveu os personagens, né? Mas desde o começo da história, ele fala assim, não vivo com meus pais, eu vejo eles poucos, viajo ao mundo ajudando as pessoas. Então ele cria a ideia dos pais dele, que são pessoas muito boas, que mesmo não criando o filho deles, eles tipo, não estão fazendo isso com sacanagem, né? Porque eles realmente tentam tipo, um bem maior e é um sacrifício.
Eles são médicos sem fronteiras, né?
É.
E, pô, mas é um puto episódio que evolui a relação do Ryo com o Akira. E evolui toda a questão do Akira. E, inclusive, já falando mais do Akira, uma coisa muito bacana...
Akira, no caso, é o principal, né?
Isso. O que eu acho do Akira, que é o Devilman, é justamente a questão do choro dele. Esse Devilman se chama Devilman Crybaby, porque o Akira, que é quem possui o espírito do Amon, ele sempre, desde muito pequeno, ele chora muito. E a Miki, que é a mocinha que foi criada com ele, da família que cuida dele no Japão, ela fala que o Akira, ele nunca chora pra ele, porque ele é forte, ele chora pelos outros. Porque quando os outros não podem chorar, ele chora por eles.
Ele é empático.
Isso.
Mano, ele é um superpoder, né? Porque ele sente a tristeza da pessoa mesmo.
Ele é tipo a empatia em pessoa, velho. Ele é um cara...
Ele é um cara, bom.
Uhum. É um cara muito gostável. Você consegue assistir a série... Não é difícil você assistir a série e não gostar dele. Porque ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa de coração puro. Até quando ele vira um demônio.
Ele não é um chorão fresco. Ele não é tipo o Shun do Cavaleiro do Zodíaco.
Ele tá tipo chorando, mas fazendo também, né?
Tá, isso, ele chora e faz. Ele fala, mano, você tá triste, eu sei, não sei o quê. Ele gera uma discussão ali por causa disso, porque a pessoa não quer aceitar às vezes e tal. Mas ele, mano, suave, ele tá agindo normal ali. Ele só tá tipo chorando pela pessoa.
Cara, e uma coisa assim, é que vocês estavam falando do final, né, que a gente tinha falado lá atrás, que o karma não influenciou em nada, né, porque o Akira, ele é realmente o herói, né, ele é empático, ele sempre é bom, ele tá sempre agindo pro melhor de todo mundo, e só se fode. Todo mundo que ele ama, tudo que ele tenta lutar, tudo é destruído, né.
Uhum.
E se o Akira, ele é a versão, é a personificação da empatia, a Miki, uhum, ela é a personificação do amor ágape, né? Tipo, aquele, o amor acima de tudo, sabe? Independente de tudo. Tanto é que tem uma outra Miki, né? Que, pra não confundir, começam a chamar ela de Miko, e que essa Miko, ela não gosta dessa diferenciação. Porque ela gostaria de ter o espaço dela e ela gostaria de ser a Miki principal.
É porque, na verdade, ela tava antes no colégio e ela era Miki. Todo mundo chamava, uhum, ela de Miki. Quando a outra Miki entra no colégio da Miko, ela vira Miki e a Miki antiga vira Miko.
Exato.
E aí ela odeia esse apelido. E ela começa... Elas formam um laço de amizade e a Miki começa a superar a Miko em tudo que ela ama. E ela se sente frustrada, ela se sente inferior, uhum, ela se sente rebaixada.
E aí o que que acontece? Na verdade é meio que uma espécie de encontro barra encerramento do arco da história das duas, assim, né? Que é o momento que a Miko conversa com a Miki e fala assim, olha, eu sempre gostei muito de você, mas eu sempre tive inveja de você. Aí a Miki fala... Eu sei, a inveja que eu tenho de você é porque você é melhor em tudo que você faz. Aí a Miki, eu sei. E aí, tipo, falando assim, meio que pontuando, explicando pra Miko que ela já tinha reparado tudo isso. Eu percebia que incomodava, percebia que muitas vezes a Miko, ela só fazia alguma coisa, ela só entrava numa competição pra tentar superar ela e tudo mais. Aí a Miko deixa a Miko terminar de falar e ela se abre e tal, e aí a Miko fala, não, mas final das contas, na verdade, eu sempre te admirei, eu sempre achei você uma pessoa foda e tudo mais. Aí a Miki arrebata, fala assim, eu sei que você não gostava de mim, eu sei que você tinha inveja, eu sei que às vezes você me olhava torto, mas eu te amei desde o primeiro dia em que a gente se conheceu. Tipo, mostrando assim que o amor dela pelas pessoas independe da maneira como ela é tratada, né? E mesmo assim, uhum, tipo, a... ela não recebe nenhum tipo de recompensa por isso na série.
E ela sempre foi assim, com todos, né? Tanto que tem uma hora que ela vai defender uns caras que estavam ameaçando ela. E os caras ficam, porra, essa mina veio defender a gente, sabe? A gente outro dia tava lá tirando satisfação dela do que ela tava fazendo aqui. E ela mesmo assim intercedeu por nós. De todos que estavam naquela situação do shopping, ela era a que menos tinha que estar envolvida. Ela não tinha nada a ver com nenhum dos envolvidos, não conhecia nenhum dos envolvidos, e mesmo assim intercedeu.
Porque... Pelo contrário, né? Tipo, devia ter raiva dos caras, né?
Porque no início da série ela sofre um assédio sexual daquele grupo, né? Que, uhum, tipo, foi uma coisa bem tensa. Se não fosse o Akira chegando, poderia ter acabado numa situação pior, além de ter sido constrangedora. Sabe?
Exatamente. E, cara, a Miki, quando ela morre, você fica numa bad.
Mano, o pior que não é ela morrendo, é o jeito que ela morreu.
Geralmente tem um padrão assim do que acontece, que geralmente vai, tipo, vai dando merda. Quando vai dar a merda maior, o principal chega e resolve. Aí dá merda. Vai dar merda maior, chega o principal e resolve. Dessa vez, deu merda. Quando foi dar merda maior, deu a merda maior, os caras enfiaram na merda, passaram na cara e deram uma brincada ainda. Falei, foda-se.
Tacaram na parede, né? A merda.
Então, naquela hora ali, até quando elas estavam fugindo ali, eu tava com esperança de terminar legal, assim. Terminar, tipo, mano, uma merdinha ou outra.
Quando eu vi a Miko se matando, mano, eu já falei, mano, vai dar merda.
Por causa da abertura, eu achava muito, tipo, que ele ia se exilar com ela e pra ficar, tipo, meio que adormecido, ou whatever, enquanto o mundo acabava, ou algo do tipo. Ali eu falei, não, a abertura vai ser apenas, mano, vai, tipo, acabar tudo e vai reiniciar depois de novo.
Até um cliffhanger pra uma próxima temporada, né?
Ou não, né? Porque acabou ali, foi um final definitivo.
Não, mano. Então, mas se você imaginar no que o Luiz tava falando, dele ficar com a Miko e escapar e tudo mais, poderia ser um cliffhanger pra uma outra temporada, só que não, ele fala assim, beleza, aqui deu merda, aqui não vai ter mais volta. É o point of no returning, né?
Exato.
Você analisar aquela situação, pra ele tinha ficado pra proteger os humanos. Ele, uhum, ele demorou pra chegar, pra ir até onde ele iria, né? Que ele iria, uhum, ele iria na casa do Ryu pra tirar satisfações. E também pra se afastar deles, pra proteger eles, da galera que tava querendo perseguir ele, né? Agora que sabiam que ele era um demônio, que o Ryu revela isso.
Eu não entendi uma coisa, por que que eles ficaram naquela casa, sendo que ela tava marcada aquela casa já?
Você tem que entender que eles são adolescentes, Tomias.
Não, ela não tava marcada. Não, mas não tava marcada a casa, porque na hora que apareceu na TV, o pessoal já colou lá, não teve tempo.
Foi marcado na hora, assim. Apareceu na televisão, o Ryu falou quem é que tava escondendo o Akira, e aí a polícia chegou e a população foi atrás da polícia. Tipo, foi mais ou menos assim, sabe?
Isso, aí tipo, apareceu o Akira fugindo. e a polícia vai atrás do Akira. Só que como a polícia estava de carro, ela chegou antes da população. Aí chegou a população e a população, mano, ela não quer saber se a pessoa... A população foi pra sacanagem, só pelo esporte. Falou, porra, eu tô aqui, mano, com os pedaços de pau e uns facão. Vamos usar, pelo menos, né? Não vamos ficar aqui de vacilação.
Sabe o que me lembrou esse episódio? Foi aquela, o conto do monstro de Frankenstein, que a população, sim, na verdade, ela se revolta pelo medo e por não compreender o que era o monstro de Frankenstein. Então eles, exatamente, vão até o castelo do cientista pra botar fogo tanto na criação dele quanto em qualquer outra coisa, pra matar e enterrar o cientista e o monstro.
Fazendo uma comparação mais simplista, me lembrou a origem do pai da Mavis no Hotel Transilvânia.
Eu não assisti o Hotel Transilvânia.
Uma coisa bacana também desse episódio é a cena quando o Akira volta e ele vê a Mickey.
Todo mundo, né? Só os pedaços e a cabeça da Mickey pendurada, né?
Usando assim com as cabeças na lança, né? Empaladas na lança e eles dançando com a lança assim na frente da casa em chamas.
Não só a cabeça, né? O corpo inteiro. Não tinha, tipo, não deixaram o resto, não deixaram, tipo, pedacinho no chão, foi o corpo inteiro.
Uma dança tribal quase, né? E foi a primeira vez que ele mata humanos. É. Ele chega num limite que ele fala, porra...
Ele perdeu a esperança na humanidade naquele momento, né? Porque ele era empático e tal, assim, ele queria salvar a humanidade. Quando ele viu aquela cena, ele
não,
perdeu.
Não, se eu não me engano, ele ainda vai pra um estádio de futebol, não vai? Tentar proteger?
Não, essa foi a hora não. Que ele fala, que ele fala que aquelas pessoas que não são mais humanos, são demônios. Né? Que ele aceita que... Isso, que ele meio que aceita que, tipo, não é o corpo humano que faz a pessoa ser uma pessoa, ser, tipo, um ser vivo digno de merecer, tipo, perdão. É. Aí ele dá aquela brincada, né? Se diverte um pouco também, aproveita o momento.
E fora outras situações que ele vivencia um pouquinho antes daquilo, né? Que é o irmãozinho dele, que vira demônio. A mãe do irmãozinho...
A irmã da Mickey, isso, né?
É. O irmãozinho da Mickey vira demônio. E ele sempre teve uma fixação pelos homens demônios, ele achava maneiro e tudo mais. E a família, que era super religiosa, mas eram pessoas... super do bem, então, super, beleza, um negocinho de televisão.
Uma brincadeira, né,
é um desenhozinho, ele não é um menino mau, mas só que ele acaba virando um Devil May.
Não, ele não vira um Devil May, porque ele não aguenta.
Vira um Devil May.
Ele vira um Devil May.
Ele chora, se ele chora, ele tem o coração humano ainda.
Ele ficou com fome, ele não conseguiu controlar a fome dele. O Akira, ele era direto alimentado pelo Ryu. Então por isso ele não passou essa necessidade que o irmãozinho dele passou.
Mas mano, é que também foi um vacilo da mãe, né, velho?
É que ela não esperava, velho. É um instinto materno.
Ela viu um moleque comendo cachorro e ele tava, mano, cagado de fome, velho. Ela não alimentou ele, ela deixou ele morrer de fome.
Não deixou ele morrer de fome, ela alimentou ele normal. É que o moleque tava...
Ele se alimentou dela, né?
O moleque tava comendo, mano, o que não comia uma família
então,
inteira,
mas, mano,
entendeu?
se ela tivesse dado uma caçada de cachorro, ela tinha conseguido manter um tempo.
Isso é verdade.
Ainda, eu acho que se ele tivesse sido pego, se ela tivesse, tipo, buscado, assim, carne que nem ele tinha matado o cachorro pra comer, se ela tivesse feito isso por um tempo, e aí o exército tivesse descoberto, teria sido muito mais, assim, pra mim, eu teria gostado muito mais desse pequeno arco, né, do que ela ficar na igreja sentada, falando assim, não, filho, espera um pouquinho que daqui a pouco passa, tipo, como se reza fosse salvar eles ali, tá ligado?
Mas ela é religiosa, velho.
A ideia mesmo é a gente assistir as pessoas tentar fazer aquilo que é certo pra elas, mas que na verdade não funciona, entendeu? Então, na verdade, ela tentou afastar.
Não, eu sei que era só pra gerar uma revolta e tudo mais. Eu sei, eu não tô questionando esse ponto de querer ser chato e falar, não, tem que ser diferente porque eu tô certo e a obra tá errada. Não, eu aceito perfeitamente. É que, mano, é que realmente me incomodou, assim, tipo...
Não, eu acho que, assim, foi esse incômodo que você sentiu, eu acho que, na verdade, foi proposital, entendeu?
Não, sim, eu aceito isso. É só, tipo, o questionamento que eu tô fazendo, assim, mesmo de...
Foi a escolha errada dela, mas...
Uma das coisas que me interessou mesmo na série é que os personagens, mesmo que são principais, ou então são os coadjuvantes do lado do principal, mesmo eles estando do lado certo da história... Eles não fazem sempre escolha certa, né? Que sempre acontece em todos os desenhos, né?
Não existe protagonismo.
Não, né? E não existe, tipo, não é porque a pessoa está do lado certo da história que ela é uma pessoa iluminada e ela não vai errar nenhuma vez. Que é o que você vê geralmente quando você assiste Dragon Ball e Pokémon e isso aqui. Sempre o protagonista, ele vai tentar arriscar e ele nunca vai perder quando ele arrisca. E sempre que ele tenta fazer uma escolha, ele faz a escolha certa, sabe? Na série tem as escolhas erradas. A mãe faz essa escolha errada, ela tenta afastar o filho da carne, que acha que se alimentar o filho, ele vai se tornar mais demônio. Ela tenta isolar ele. E na verdade foi a abstinência que causou o descontrole. E o Devilman também. O Akira, ele não sabia exatamente se ele ficava pra defender os amigos ou se ele ia atrás do Ryo. Aí ele fica nessa dúvida. No momento que ele tá indo atrás do Ryo, os amigos dele morrem.
Se ele espera 10 minutos, era outro fim, né, mano?
E quando ele volta, o pau já tá quebrando.
Já quebrou, né?
E aí também, tipo, escolha idiota dele, entendeu?
Escolha idiota também no final dele enfrentar, né?
É.
Os demônios. Ele acaba, tipo, morreu todo mundo. Morreu os demônios, morreu os humanos, morreu os Devilman.
Eu acho que ele enfrentar foi a melhor escolha que ele podia ter feito, porque ali ele, tipo, eles meio que eles zeraram o campo de batalha, porque os humanos ajudaram eles, no caso, os Devilman, eles tinham aceitado, né, a ajuda. Então eles, mano, os demônios limparam os humanos, ficou só o Ryu e o Akira lutando, e os Devilman foram servindo de parte de corpo pro Akira, e, mano, e foi, e meio que limpou, né, a brincadeira.
É porque o Akira nunca tinha chance.
É, então, ele não sabia que não tinha, né, pra ele, ele tava, tipo, lutando ali.
É. Ele queria dar uns murros na cara do Ryu, né.
Tava fazendo o que ele podia fazer, que o personagem dele faria. Pô, vou lutar pra proteger o que eu amo. Mesmo que não tinha mais nada. E ele continuou.
É que nem você, mano. Tá com a colher olhando pra um cara com um AK. Ou você morre parado num lugar, ou você vai pra cima dele. Ele foi pra cima e falou, vou pelo menos tentar, né? Vou fingir que...
Quando você tá jogando Counter-Strike, né? Aí você tá numa parte com quatro amigos seus. E aí você tá no competitivo... E aí já tá 15 a 15, tá 14 a 14, eu acho, né? Você tá no seu último round e todos os seus amigos morrem, tá você e mais três. O que você faz? Você desiste ou você vai pro pau? Tipo, a sua chance de perder é 90%, a sua chance de ganhar é 10%, né? Mas você vai atrás dos 10%.
Partindo pelas nossas gameplays, geralmente, é igual quando tá todo mundo fudido de vida e o Thomas atira na Witch. A gente atira nela, não é porque a gente vai matar ela, porque a gente não quer morrer sem fazer nada, velho. A gente tá tentando.
Em minha defesa, eu dei coronhada.
Ou então quando os caras chegam, o cara chega no seu Nexus e aí vocês, na verdade, partem pro ataque, matam eles... E aí já começa a avançar todo mundo na mesma lane, e aí quando eles acabam de renascer, vocês já estão lá do outro lado já.
E morre em seguida, tá ligado?
Ô Luiz, em minha defesa, eu não dei um tiro nela, dei uma coronhada.
Fez muito mais diferente. Sentido.
Foi pra ver se ela tava viva, né?
É que o Thomas tem o patrono dele é uma mãe, né? Você tá achando por quê, caralho? Vou dar um motivo pra você chorar, então. Ele deu coronhada, tem um porquê chorar, né? Dá aquela graça.
Toma, vou tirar a cara lá, vem pra servir.
Agora eu vou lançar uma pergunta pra mesa. O que vocês acharam de Deus na série?
Deus, ele não desce pro pau, eu achei ele mó metidão, cara.
É, então.
Então, ele tá torturando tanto os humanos quanto os demônios, né? Porque tá deixando eles sempre sofrerem, lutarem ali, né? E aí simplesmente começa de novo.
Ou ele tá tentando, tipo... Tá tentando, ele conseguiu, né? Dar uma lição no anjo caído dele, né? Fez caquinha, tinha que aprender o que era humildade.
Faz sentido.
Ele condenou ele a uma vida de looping eterno.
A humanidade isso, só é a prisão.
Isso, e na verdade foi isso que me fez querer ver, por exemplo, talvez uma possível nova readaptação, então uma segunda temporada numa outra era, sabe? Porque pela primeira vez o Lucifer sofreu uma baixa, né, nessa luta celestial.
Não foi só ele tentando criar um exército e ficar mais forte, evoluir, que não era o desejo dele.
Foi ele ficando sozinho, né, no planeta inteiro. Não tinha mais ninguém ali.
Na verdade, se a gente for imaginar que isso é um looping, né, então ele sempre ficou sozinho, só que pela primeira vez na vida, ele tinha se aproximado de alguém antes dessa batalha.
Não, e se você analisar, ele morre no final, Tominhas.
Não o espírito dele.
O corpo dele vai pro saco.
Não, o corpo sim. Aí começa de novo.
Ele vai pro planetério até o mundo se formar novamente e ele poder voltar.
Ele voltar, né? Totalmente esquecido e criar esse novo arco.
Ou não estou esquecido, né? Porque tem aquela secretária dele que é demônio também, que ela lembra desse loop, né?
É, na verdade ele perdeu a memória por causa daquele acidente, né? Que o pessoal ataca ele e ele é criança ainda. Ele não tá completamente materializado, vamos dizer assim, ele acaba...
Muito, muito provável que o corpo não aguentaria a encarnação da divindade, né? Ele tá esperando ali, fazendo encher com boca de água.
Ele é o Cartman, né? Não é o Cartman, é o... Como é o nome do carinha do South Park lá? O
Cartman, mesmo.
Não, Birdinho. Não, o cara que ressuscita, o Kenny.
O Kenny.
Oh. Vai aparecer pro episódio do South Park, o Kenny é o demônio. É o Seth Perry.
Não, já que a gente tá dando spoiler aqui, vamos dar spoiler de tudo já.
Eu imagino do Akira. Você acha que ele era meio que o Messias da história ali, que tava tentando salvar o Mano Bilso ou não?
Sim, eu achei.
Messias é o contrário, né, mano? Porque, tipo.
Não, mas a aparência, você desconsidera a aparência. Porque, querendo ou não, o anjo de 12 asas era o pior bicho do mundo, né? Você não pode questionar dessa maneira. Você tem que relevar a aparência. Não,
eu acho que pra narrativa ele vem como um Messias distorcido.
E sinceramente, sim. Não. Agora, parando pra pensar, na verdade, eu acho que foi. foi uma alegoria muito perfeita. Porque não tem aquela passagem da Bíblia que o diabo leva Jesus para o topo de um monte e aí mostra os quatro cantos do mundo e diz assim, está vendo isso aqui? Se me adorares, tudo isso será seu, né? Porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser porque é meu. E aí Jesus recusa esse convite do demônio, fala que não vai adorar ele porque ele só vai adorar o pai dele, que o pai dele é o único que merece a sua adoração. Aí acontece a mesma coisa no episódio lá, quando o Lúcifer se revela, ele chama o Devilman pra ele, fala, vem, fica comigo e fique do meu lado, e ele pega e recusa. Tipo, eu acho que a alegoria ficou muito boa.
Sabia que o Ronaldo ele ia puxar uma referência válida, porque meu questionamento foi bem...
Não, e uma coisa legal também, vendo por esse ponto, é que se ele for de fato um messias naquela história, ele não é um messias dos seres humanos, ele é um messias dos Devilmen. Porque ele leva a palavra de amor por meio da Nick pros Devilmen, da Mickey.
Exatamente, porque a humanidade naquele momento ela já estava perdida, entendeu? Só precisou de uma fagulha para tudo se descontrolar.
Isso, e o que ele queria proteger não era tipo, os seres humanos em si, sim a humanidade. Tipo, o sentimento de humanidade, de querer bem o próximo, no caso.
É, exatamente. Tanto é que quando ele percebe que o senso de humanidade já foi perdido, ele não poupa mais humanos.
Isso, porque um humano sem humanidade não dá mais com um saco de bosta.
É um demônio.
Ao contrário do Devilman, né? Que tipo, enquanto o Devilman é o... É um demônio com coração de humano. Aí estava ali um...
Um humano com coração de demônio.
Exato.
Exato. Ó, o Tominhas, mandou bem.
O Tominhas. Ele é muito mais que um rostinho bonito.
É, cara.
É isso aí. Vamos para considerações finais?
Com certeza. Vamos.
Pela ordem, Lois, considerações finais sobre Devilman Crybaby.
Olha, pra uma série de 10 episódios, ela teve um desenvolvimento, uma história e um peso assim, de personagens muito maior do que muita série que tá, tipo, sei lá, chegou a 600 episódios ou mais e ficou só enrolando em deixar o personagem mais forte, dar um rabo pra ele de novo, pra ele dar um rato gigante, coisas parecidas. Partindo daí, eu acho que se estendesse por mais tempo, se mais episódios, perderia um pouco desse peso, talvez. Mas, sei lá, acho que fosse tipo uns 20, assim, pra dar uma diluída e desenvolver melhor os personagens, eu teria gostado um pouco mais. Seria tipo um choque tão grande assim, aquele final ignorante. Mas eu gostei, em geral eu gostei.
Se você pudesse dar uma nota pra ele, que nota você daria?
De 0 a quanto a nota?
0 a 10.
Então 8, velho.
Quantos meia-lua soquinho você daria?
Quantos botões do PlayStation quebraria, né?
É, quantos controles?
Mas uns 8, 10, 8. Porque querendo ou não, tipo, em 10 episódios você não desenvolve muito bem nenhum personagem, menos eles desenvolveram bem assim o ciclo principal, né? Mas ainda assim acho que faltou um pouco de coisa. Por exemplo, quando.
É meio corrido, né?
É, então, quando a mulher tipo, dá uma facada no gato, o gato vira um demônio, eu falei, caralho, o gato vira um demônio, velho. Porra, tá ligado? Então, mano, que.
Mano, esse eu já tinha visto lá atrás, mano, que o gato tava com a língua amarela.
Então, falei, o gato ele era estranho, só que mano, mas o gato, tipo, começou de boa, tá ligado?
Caralho, eu não reparei nada do gato. Eu achei normal. Achei que era só um negocinho, tipo, ah, o gato aparece pra fazer uma vírgula visual.
Sempre que aparecia um menino, que você falava, o menino era um demônio, aparecia o gato. E o gato também ia mudando de pouquinho em pouquinho, igual o menino. Então foi estranho, assim. Deixa eu dar um pouquinho de atenção. Não vou falar que, tipo, reparei 100%, porque... Ah, tava na cara. Não, eu não reparei. Me surpreendeu. Só que, mano, eu falei, mano, porra, um gato virou um demônio, velho. Que estranho, tá ligado? Mas, só isso.
Ronaldo, qual a sua opinião e a sua nota pra Cryman Devil Baby?
Não, o Cryman Devil Baby eu gosto bastante. Parceiraço aí, tá gravando com a gente aí já faz um tempo. Pra série, eu gostei. Dou 8. Achou que eu ia falar muito, né? Achou errado, otário?
Achou errado.
Agora não pode falar mais, hein?
Agora já era.
Agora já era.
Tobias.
Meu, ó, no começo eu não gostei nem um pouco, cara, mas ainda bem que eu dei uma insistida, cara.
Não. Porque, assim, ainda bem que a gente deu uma insistida, seu puto.
É, porque você tava falando mal aí, a gente te xingando.
Não, mas eu ia terminar de qualquer maneira,
não, então.
Porque eu tava falando assim, ah, é ruim, entendeu? Aí eu insisti e continuei, assim, depois que engrenou a série mesmo e começou a andar, cara, aí começou a ficar, de fato, legal. Aí quando eu terminei a série, eu não gostei muito, assim, tipo, que eu achei muito curto, né? de fato, que nem o Luiz falou. Só que depois eu vi que tem uma história mesmo, assim, bem antigo mesmo, né? Isso daí pra mim... Foi legal, aí eu comecei a ver mesmo a história, assim, dos outros e tal. E comecei a gostar bastante. Então, a minha nota antes, eu ia dar um 7, mais ou menos. Agora eu dou um 8,5.
O Tomias não gostou no início porque era muito longo. E no final não gostou porque era muito curto, cara.
O Thomas, ele...
Sim, sim, exatamente.
Ele não gostou no início porque aquele close que deram nas calças do Devilman principal foi muito curto pra ter tempo de treino.
Não, foi muito... Tinha muita roupa. Não, então, e uma coisa que o John tinha falado também, né? Que ele assistiu tudo em um dia só, né? Eu, assim, um episódio eu assisti metade em um dia, o primeiro episódio. A outra metade no outro dia. Aí depois no outro dia assisti o segundo, a primeira metade, depois a outra metade. Aí depois eu fui fazendo assim, né? Até o episódio 4. Depois do episódio 4, cara, eu assisti tudo numa noite só. Aí começou a desenvolver de fato, né? E você fica tão ansioso. Cara, cena. Aí
exatamente.
Eu acabei assistindo tudo, assim. Foi desse jeito. É muito bom.
Tá certo. Bom, e na minha opinião, Devilman foi uma puta surpresa desse ano. Eu lembro de ver ele passar no... Não lembro se era na Locomotion, no Animax. E eu ignorava veementemente, que eu achava um anime bosta. Lá, anime de... demônios, ó, eu sou o demônio, vou lutar contra demônios, porque eu sou o demônio do bem. Eu falei, esse meio bosta, não dei a mínima chance pra ele. E quando eu vi na Netflix, eu vi o estilo visual dele, quando eu vi um pouquinho, me chamou a atenção, e foi me chamando a atenção, e eu fico muito feliz da Netflix ter feito esse investimento, ter feito essa série, que eu achei sensacional, cara, sensacional. Inclusive, a primeira produção original Netflix, que foram eles que financiaram o estúdio. Então eles não compraram uma produção, porque eles fazem muito isso com anime. Compraram um anime de um estúdio que eles já tiveram feito e falaram assim, ó, a gente vai comprar, a gente quer publicar no Ocidente, só que vai ter um selinho de produção original Netflix, tá? E os caras, ah, beleza. Aí é o primeiro anime mesmo, considerando o que é magnífico, Castlevania e aquele Tóquio merda, alguma coisa lá. É o primeiro que eles foram pro estúdio, encomendaram, pagaram e tiraram o anime e arrebentaram, cara. A minha nota é 9,5. Eu acho que se você não viu Devilman, você assistiu, você ouviu o podcast inteiro, você puta, perdeu uma puta chance, porque os spoilers estragam o anime.
Rapaz, o Renato deu quase uma ult agora, cara. Faltou meio ponto só.
E, cara, assistam. Crime and Devil Baby é sensacional, cara.
Obrigado pela parte que me toca, hein? Você da Gil foi, mano, bem meia-noite.
Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, seus parentes. A gente tá no iTunes, a gente tá em todos os agregadores de podcast, a gente tá no SoundCloud. Curte a nossa página no Facebook. Manda um e-mail bonito se você gostou, com sugestão de pauta, com críticas, elogios, o que você quiser. Procure a gente nas redes sociais também.
E vem assistir uma live nossa.
A gente faz lives no Facebook, são bem bacanas.
Muito bacanas.
Super supimpas, como diria, né? Minha avó.
Super irados.
Super irados, mega irados, né? E é isso, pessoal. Obrigado pra quem ficou até aí. Você é 10 e é nóis. Falou!
Falou! Valeu!